A capacitação em emergências psiquiátricas pode ser uma evolução do policiamento gaúcho? Brigada Militar RS realiza capacitação para atendimentos em emergências de saúde mental. Reportagem Isadora Bortolotto e Luísa Ventura. Imagem 1. Capa da reportagem. Fotografia colorida em ambiente externo. Em primeiro plano, à esquerda da imagem, aparece uma bandeira do Brasil, parcialmente aberta. Ao fundo, desfocados, policiais militares uniformizados participam de uma formação e área gramada. Legenda. Com o aumento das ocorrências envolvendo crise em saúde mental, Brigada Militar passa a capacitar policiais para atendimentos integrados com SAMU e Corpo de Bombeiros no RS. Créditos da imagem. Divulgação. Brigada Militar. 17 ocorrências por dia. Esse é o número médio de atendimentos envolvendo emergências em saúde mental registrados pelo SAMU e pela Brigada Militar no Rio Grande do Sul nos primeiros meses em 2026. No ano passado, eram 12 por dia. São crises psicóticas, tentativas de suicídio, episódios de agitação intensa e, na maioria das vezes, quem chega primeiro ao local não é um psicólogo, nem um psiquiatra. É um policial da Brigada Militar. Atendimento em crises de saúde mental. Antes de falar sobre atuação policial, é preciso entender o que está em jogo nessas ocorrências. O termo surto psíquico, comum no vocabulário popular, não existe como diagnóstico nos principais sistemas classificatórios da medicina, como o DSM-5-TR, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ou a CID-11, da Organização Mundial da Saúde. O que esses sistemas descrevem são episódios específicos: episódio psicótico, episódio maníaco, crise dissociativa, descompensação aguda de um transtorno mental. O bacharel em Direito, mestre e doutorando em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Maria e especialista em Criminologia, Política Criminal e Segurança Pública, Lennon Goulart, prefere uma outra terminologia: crise em saúde mental. Abre aspas. Quando a gente fala em surto, eu particularmente prefiro muito mais pensar em crise de saúde mental, e a gente está falando em episódios. Por exemplo, episódio psicótico agudo, episódio que envolve delírio, alucinações, agitação psicomotora. Muitas vezes a gente vê a pessoa manifestando com o corpo ali. Fecha aspas. Explica Lenon, que atua na Delegacia de Pronto Atendimento, DPPA, de Santa Maria e pesquisa na pós-graduação prevenção ao suicídio na adolescência. Para ele, usar o termo surto carrega um risco: o de reduzir a subjetividade de uma pessoa a um único episódio de sofrimento, criando um rótulo que a define. Abre aspas. Quando a gente fala em surto, parece doença. Tem aquele rótulo que, na verdade, pode ser um episódio. Você está passando por um momento difícil na sua vida. Fecha aspas. Avalia. Segundo o DSM-5-TR, um episódio psicótico envolve a presença de um ou mais dos seguintes sintomas: delírios, alucinações, pensamento ou discurso desorganizado, comportamento muito desorganizado ou catatônico e sintomas negativos. A crise, explica Lennon, envolve três dimensões de desorganização: psíquica, emocional e comportamental. E nem toda crise é um caso policial. Abre aspas. A autoagressão não é um crime propriamente dito, percebe? E então, necessariamente, a crise em saúde mental, para eu poder classificar como uma crise em saúde mental que envolve agressividade, vai envolver uma desorganização que é de três dimensões: psíquica, emocional e também comportamental. Fecha aspas. SAMU ou Brigada Militar? Quem deve atender? No cotidiano das ruas, porém, a teoria encontra uma realidade complexa em fração de segundos. O morador liga para 190 para reclamar de um vizinho perturbando o sossego. O policial chega ao local e se depara com alguém em crise psicótica. Não havia essa informação na chamada. Esse cenário é cada vez mais comum. Segundo dados da Brigada Militar PM3 CIOP, em 2025 foram 4.207 ocorrências envolvendo emergências em saúde mental, com participação da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, uma média de 12 por dia. No ano de 2026, considerando o período de janeiro a maio, já foram contabilizados 2.488 ocorrências, alcançando uma média diária de 17 atendimentos, o que representa um aumento de 41% de atendimentos diários em comparação com o mesmo período do ano anterior. Na prática, quem recebe essas chamadas e decide para onde elas vão é o SAMU. O médico do serviço em Santa Maria, Leonardo Luiz Sangalete, descreve como a equipe é preparada para esses atendimentos. Abre aspas. Recebemos orientação sobre atendimento de paciente psiquiátrico no nosso ciclo de educação continuada, que fazemos mensalmente na base, com palestra e orientação de um psicólogo convidado. No mais, é com a experiência diária na abordagem dos pacientes e na discussão interna dos casos. Fecha aspas. Conta. Quando há risco, a atuação não é de uma só equipe. Abre aspas. O atendimento de pacientes em surtos, que se mostrem agressivos ou que possam estar portando algum objeto perigoso, é feito em conjunto com a Brigada Militar para garantir a segurança da equipe de atendimento. Fecha aspas. Explica o médico. Uma das fragilidades do sistema atual, no entanto, é a ausência de um fluxo integrado de atendimento. Diante desse cenário, o governo do Rio Grande do Sul lançou em março de 2026 o Programa de Resposta Integrada nas Emergências em Saúde Mental. A iniciativa, inédita no Estado, estabelece a atuação conjunta entre o SAMU, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, com protocolos unificados e definição clara de papéis. O programa é executado pelas Secretarias da Saúde e pela Segurança Pública e foi regulado por uma instrução normativa conjunta publicada no Diário Oficial do Estado em 12 de março de 2026. Imagem 2. Infográfico com fundo em tons de laranja que apresenta um novo fluxo de atendimento às emergências em saúde mental no Rio Grande do Sul. À esquerda, um quadro indica os possíveis responsáveis pelo atendimento: médico regulador do SAMU, policial militar ou bombeiro. O esquema divide os casos em duas categorias: risco baixo, direcionado ao SAMU, e risco alto, que prevê atuação conjunta entre SAMU, Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. À direita aparecem ilustrações representando os profissionais e os números de emergência: 192, 190 e 193. Legenda: Novo fluxo de atendimento a emergências em saúde mental no Rio Grande do Sul. Fonte: Secretaria de Saúde do Estado. Crédito: Risley Zuzi. A capa citação. Junto ao lançamento do programa, a Brigada Militar iniciou a primeira edição do novo curso de atendimento de ocorrências de emergências em saúde mental, abrangendo todo o efetivo da instituição. A primeira turma, na modalidade EAD, ocorreu em março de 2026 e capacitou 138 policiais militares. O major Michael Ribeiro, chefe do Instituto de Pesquisa da Brigada Militar e responsável pela execução do curso, explica que a formação está organizada em 8 módulos: transtornos mentais, urgência e emergência, classificação de risco, comunicação terapêutica e manejo verbal, manejo clínico da crise, situações práticas e técnicas de contenção, urgências e emergências, e emergências psiquiátricas na infância e adolescência. Abre aspas. Esse curso tem um desafio operacional e um objetivo estratégico, que é um subsídio técnico para uma tomada de decisão de frações de segundo. Fecha aspas. Explica o major. Um protocolo criado pela Secretaria de Saúde do Estado funciona a partir de uma classificação de risco realizada ainda na central de atendimento, ao receber a chamada. Imagem 3. Infográfico em fundo laranja, intitulado Classificação de Risco. O conteúdo está dividido em duas colunas. À esquerda, o quadro Risco Baixo apresenta as situações: agitação psicomotora sem risco imediato a terceiros, alterações leves de percepção da realidade e situações envolvendo crianças e idosos sem objetos perigosos. À direita, o quadro Risco Alto reúne presença de arma de fogo ou branca ou objeto letal, agressões ou risco de agressão, tentativa de suicídio, risco de incêndio, queda ou afogamento e isolamento do paciente em local de difícil acesso. Legenda: Nova classificação de risco para orientar o atendimento a emergências em saúde mental do Rio Grande do Sul. Fonte: Secretaria de Saúde do Estado. Crédito: Risley Zuzi. O curso também trabalha o que o major chama de descalonamento de tensão, uma abordagem humanizada com foco na verbalização. Abre aspas. Essa verbalização humanizada envolve uma abordagem que não vai agitar mais o paciente, mas sim que se possa ter pelo menos uma verbalização um pouco mais calma, um pouco mais tolerante. Fecha aspas, descreve. A doutrina de abordagem humanizada foi inspirada nos bombeiros militares de São Paulo, referência nacional no tema, especialmente em ocorrências de tentativa de suicídio. A meta da brigada é capacitar todo efetivo em um prazo de 7 meses. Em uma segunda etapa, serão formados multiplicadores presencialmente que irão replicar o conteúdo em suas regiões e nos cursos de formação de novos policiais. O policiamento ostensivo. Imagem 4. Fotografia noturna da fachada do Centro Integrado de Segurança e Ordem Pública de Santa Maria. Em primeiro plano, há uma viatura da Brigada Militar estacionada. Ao lado do veículo, um policial aparece em pé, de costas para a câmera. O prédio está iluminado com luz verde e possui identificação visual do CIOSP na entrada. Legenda. O Centro Integrado de Segurança e Ordem Pública CIOSP Santa Maria é um dos pontos de articulação das forças de segurança em atendimento de emergências. Crédito. Comunicação Social da 2ª BPCHQ. Uma das questões mais sensíveis nessas ocorrências é o uso da força. Lennon é direto a pontuar o limite do papel policial. Abre aspas. O policial não substitui psicólogo. Ele não é psiquiatra e ele não substitui o CAPS. Fecha aspas. O Major Ribeiro esclarece que a brigada segue o protocolo de uso progressivo da força, que vai da presença policial até a força letal. O uso de arma de fogo é o último recurso, acionado apenas quando há risco iminente à vida do policial ou de terceiros. Abre aspas. Se houver risco da vida do policial ou de terceiros, aí então ele está legitimado pelo Código Penal Brasileiro, pelo Código Penal Militar e todas as legislações. Fecha aspas. Sobre a ideia de atirar em regiões não letais para conter uma pessoa em crise, o major é enfático. Abre aspas. Utilizar arma de fogo atirando em perna e mão é um protocolo que não é previsto dentro desse treinamento. O policial tem que ter segurança que o uso da arma seja para cessar a agressão. Não quer dizer que um tiro na perna ou na mão, além de ser mais difícil de acertar e colocar em risco outra pessoa, possa vir a não surtir efeito. Fecha aspas. Diante disto, cabe o questionamento. Se o policial é treinado para lidar com crises alheias, quem cuida da sua? Essa é uma pergunta que a própria corporação vem há anos tentando responder de forma estruturada.